sentar, queridos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série, onde nós estamos falando do Espírito Santo. Esse é o terceiro domingo do mês de fevereiro, mas nós vamos para a nossa segunda série, falando a respeito do Espírito Santo, a segunda parte da nossa série. Primeiro domingo nós tivemos a presença aqui do pastor Wilson e da pastora Jo, por isso que nós estamos no terceiro domingo, mas na segunda parte da nossa série falando sobre o Espírito Santo. E por que falar sobre o Espírito Santo? Queridos, nós somos aquele povo que anda na contramão do mundo, não é verdade? E nesse mês de fevereiro existe uma festa celebrada nesse mundo chamada Festa do Carnaval, e as pessoas acreditam que se elas satisfazerem os desejos de sua carne, elas serão pessoas mais felizes, realizadas, mas mal entendem elas que um abismo chama o outro abismo, e você preencher um vazio com algo momentâneo vai criar uma ruptura, um vazio ainda maior dentro de quem coloca a esperança nessas coisas. Agora, a pessoa que confia no Espírito Santo, a pessoa que conhece o Espírito Santo, a pessoa que entende o agir do Espírito Santo, essa pessoa passa a ser top, ela é diferenciada das demais pessoas. E é isso que eu quero falar com você hoje. O Espírito Santo, ele quer levar você a agir de uma forma em que as pessoas do seu natural, as pessoas comuns ou as pessoas ordinárias, o significado, às vezes a gente ouve alguém chamar, são ordinários, é uma ofensa. Ordinário significa comum, né? Então, o Espírito Santo, ele quer nos tirar daquele estágio ordinário e nos levar para um estágio extraordinário. Sabe, você, pelo poder do Espírito Santo, você pode entrar num ambiente e, mesmo que você não esteja buscando aquilo, e na verdade nós não temos que buscar isso, mas uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, ela entra num ambiente e ela começa a se destacar naquele ambiente. Leva muito pouco tempo para a luz dela começar a brilhar e as pessoas começarem a perceber, tem algo diferente nessa pessoa. O Espírito Santo, ele quer tirar você da média, ele quer levar você para um outro nível, para um outro patamar, em nome de Jesus. Coloque a mão assim no seu coração, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor revele a cada um de nós mais sobre o Espírito Santo. Que nós venhamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, uma personalidade, é alguém. E que nós venhamos aprender a ouvir o Espírito, sermos guiados pelo Espírito, viver no Espírito. E assim sendo, Deus, que venhamos ser o reflexo da Tua glória nessa terra, em nome de Jesus. Gente, o Espírito Santo, como eu disse para você na semana passada, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Pastor, onde é que isso está na Bíblia? Eu quero mostrar rapidinho para você. Foi em 1 João, capítulo 5, versículo 7, falando sobre o Espírito Santo. 1 João 5, 7 diz aqui, ó: porque três são os que testificam no céu, o Pai. Quem é o segundo, gente? Ah? Mas quando ele fala a palavra, está falando de quem, pessoal? De Jesus. Por que de Jesus? Lembra João 1, que está escrito lá? No princípio era o Verbo. O Verbo é palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, toda vez que você fala sobre palavra nesse contexto aqui, você está se referindo à palavra como Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado. Então, os três testificam no céu. Quem? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eles são três, os três são quantos, gente? Esse é o versículo que fala a respeito da Trindade. Por que que eu mostro aqui para você? Porque você vai ouvir muito modismo por aí de algumas igrejas unicistas falando que não existe Trindade, que Deus na verdade é um só e se manifesta na... Mas não, são três que testificam no céu e esses três se fazem um, e eu acredito que é até aí que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é em termos dois olhos, um nariz, dois ouvidos, não. Nós somos semelhantes de Deus na nossa natureza. Como? Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Somos três também em um. Que interessante, né? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Terceiro, não porque ele é menos importante, muito pelo contrário. Você quer entender a importância do Espírito Santo? Coloca rapidinho na tela aqui pra gente, Mateus 12:32. Agora eu mudei, eu estou colocando o versículo aqui no meu iPad, Porque antes eu era mal educado com vocês, eu ia ler e ficava de costa. Só que eu viciei tanto que toda vez que eu peço para contar um versículo, eu dou uma movimentada com o corpo. É igual antes de eu comprar um carro automático, meu carro era manual. Então, demorou uns 2 meses para eu parar de fazer assim com a mão, vamos dar marcha. Mas vamos lá. Então diz assim, ó, Mateus 12:32. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O Espírito Santo é tão importante que Jesus chegou a dizer assim, ele estava, nesse contexto, Jesus estava curando algumas pessoas, e aí os fariseus olhavam para ele e diziam, ele cura pelo poder dos demônios, e não era pelo poder dos demônios, era pelo poder do Espírito Santo. Jesus falou assim, gente, se vocês quiserem falar mal de mim, como homem, vocês podem falar. Mas deixa eu avisar uma coisa para vocês. Existe um pecado que não tem perdão. Você pode pedir de joelho, do avesso, não tem perdão. Qual o pecado? Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você atribuir uma obra de alguém que é totalmente santo ao mal. Às vezes a gente tem até que tomar cuidado, gente. Sabe? Fica muito atento. Você vai ver a gente a reveria falando mal de igrejas. Sabe? Toma cuidado, porque tem pessoa que se ela estiver na palavra, ela pode estar sendo usada por Deus. E você fala contra aquela pessoa, e aquela pessoa não está agindo por ela, está agindo pelo Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo sempre age dentro da doutrina. Tem coisa que é circo mesmo. Mas voltando para cá, gente, quando nós olhamos a Bíblia, nós enxergamos esse panorama. No primeiro texto, nos primeiros textos da Bíblia, nós enxergamos a Trindade trabalhando junta, onde Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí quando você estuda o Antigo Testamento, você vai ver Yahvé, Deus Pai, trabalhando, direcionando, estabelecendo a lei para o povo de Israel e apontando todas as direções para aquele que haveria de vir, o Messias, o Salvador. Então você vê a Trindade trabalhando junta, criando o homem, depois Deus Pai, o Deus Yahvé, trabalhando de uma forma onde o coração do povo estava sendo inclinado a esperar o Deus Filho, o Messias, e quando vem o Deus Filho, ele morre pela humanidade, e tendo ele morrido pela humanidade, ele ressuscita, e aí o Deus Filho aponta para o Deus Espírito Santo, prometendo que o Deus Espírito Santo iria habitar em nós. Então nós vemos esse trabalho coletivo, esse trabalho harmônico do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Na semana passada nós aprendemos também que o Espírito Santo, é só pelo poder do Espírito Santo que uma pessoa consegue entender que ela é filha de Deus. E quando uma pessoa entende que ela é filha de Deus, ela resolve muitos problemas, inclusive esses 3 problemas. Ela resolve o problema da confusão dela a respeito de si mesma, ela resolve o problema a respeito do propósito da existência dela, e ela resolve um dos maiores problemas da humanidade, que é o medo do amanhã. Quando o Espírito Santo realiza uma obra em mim e me faz entender que eu sou filho de Deus, eu usei o ditado, aquela brincadeira lá, filho de peixe, peixinho é. Quando você entende que você é filho de Deus, você encontra a tua identidade. Quando você encontra a tua identidade, você automaticamente começa a descobrir o seu propósito de estar aqui. E quando você entende a sua identidade, o seu propósito, sabendo que você é filho de Deus, você passa a parar de ter medo do amanhã, porque se você é filho de Deus, você também é herdeiro de Deus. O filho do Neymar não está preocupado com amanhã, porque ele tem uma baita de herança para receber. O filho do Bill Gates, nem sei se ele tem, né? Mas se ele tiver, se não tiver filho, ele tem algum parente mais próximo. Eles não estão preocupados com o dia de amanhã, porque tem uma baita de herança para receber. Por que que nós, que somos herdeiros do dono do mundo, às vezes nos preocupamos? Só isso já seria suficiente para a gente buscar o Espírito Santo. Mas tem muito mais. Vai dizer, eu quero falar com você hoje a respeito da capacidade sobrenatural que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá. Coloca na tela, por favor, 1 Coríntios 9:24. 1 Coríntios 9:24. Esse texto aparentemente não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas você vai ver que tem tudo a ver com ele. Diz aqui assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Gente, o apóstolo Paulo era um cara muito contextualizado com a época. O que é ser uma pessoa contextualizada? É você enxergar o que se passa ao seu redor e você conseguir extrair daquilo exemplos que te façam ter uma compreensão maior e melhor sobre o que é espiritual. O apóstolo Paulo viveu num período em que o mundo estava sendo atingido, vamos assim dizer, pela helenização. O que foi a helenização? A helenização, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas só para você entender a grosso modo falando, houve um grego chamado Alexandre, ficou conhecido como Alexandre o Grande, e esse camarada, ele queria ser o conquistador do mundo, e ele começou a conquistar de fato vários países, e ele começou a introduzir a cultura grega em todos os países nos quais ele visitava, inclusive aqui onde Paulo estava. E uma das práticas da cultura grega, e isso existe até hoje, são os esportes. Você vê os Jogos Olímpicos, isso é proveniente de muitos, isso é milenar, na verdade, a questão de Jogos Olímpicos. E a cultura grega era uma cultura muito esportiva, e isso afetava essa época. Acostumado com esses assuntos, corrida. Se você ler o texto de baixo, Paulo fala de quem luta. Paulo cita isso. Aí o pastor fala que gosta de UFC. Ah, o Paulo também falou de luta lá. Mas voltando para cá, não sabeis vós que todos os que correm no estádio, mas um só leva o prêmio? Aí ele diz aqui, ó, correi de tal maneira que o alcanceis. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, eu e você, nós estamos numa corrida atrás de um prêmio. Mas eu acredito que você também não. Eu não estou competindo com ninguém. Mas pastor, não é um só que leva o prêmio, eu tenho que competir. A competição que existe dentro de mim é entre a minha carne e o meu espírito. E é só um deles que vai levar o prêmio. Se a sua carne ganhar de você, infelizmente o teu prêmio vai ser perdição. Um só leva o prêmio. Aí ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Como correr de uma maneira que eu alcance? Eu gostaria que você viajasse comigo agora aqui e imagine uma pista de corrida. Você já deve ter visto na televisão, ou não sei se tem algum atleta que já correu aqui. Existem algumas modalidades, isso também era típico daquela cultura, algumas pistas de corrida aonde ali eram colocados alguns obstáculos. E o camarada tinha que correr e pular os obstáculos. Se ele não conseguisse romper ou pular aquele obstáculo, ele era desclassificado. Ele parou no obstáculo. Você já percebeu que agora a nossa vida é ainda mais semelhante a essa corrida? Porque nós estamos correndo numa direção em busca de um prêmio, em busca de resultados, em busca de realizações, mas nós encontramos obstáculos no caminho. Preste bem atenção nisso que eu vou perguntar para você. Você é uma pessoa de Deus, inteligente. Todas as áreas da sua vida, porque você não está mais além? Por que você não chegou mais longe? Pare e pensa, se não era para a gente estar mais longe, mais além, por quê? Eu pergunto e eu dou a resposta. Porque às vezes existem obstáculos que estão parando. Mais fundo ainda. Você já percebeu quantas vezes você já começou um projeto, seja ele de qualquer sorte, for espiritual, ministerial, financeiro, de saúde, enfim. Você começou um projeto E sempre você começa bem. Mas parece que sempre aparece aquele obstáculo que não te deixa ir além do lugar que você já chegou. Esse obstáculo, ele pode ser falado por... Eu posso falar, por exemplo, o obstáculo do pecado. O pecado é um obstáculo. O pecado é um obstáculo. As pessoas têm o chamar de Deus, têm a vocação de Deus, têm tudo de Deus, têm tudo que ela precisa. E quando ela começa a romper na vida, o pecado para ela. O trauma, às vezes, é um obstáculo. Pessoas começam projetos, elas começam entusiasmadas, mas de repente aquele trauma que estava reprimido lá no subconsciente, ele começa a fazer uma força para voltar, e quando ele volta, a pessoa começa a ficar apavorada, do nada ela começa a ficar desesperada, e ela então não consegue mais se concentrar no que faz, e ela para. O pecado é um obstáculo, o trauma é um obstáculo, o medo é um obstáculo. Aí se não der certo, aí se não acontecer, aí se der errado, aí se o medo é um obstáculo. Às vezes a falta de recurso é um obstáculo. Limitações intelectuais, às vezes até limitações físicas. Eu estou citando tudo isso aqui, querido, porque eu quero que você reflita comigo. Não era para a gente estar mais longe. Ah, pastor, era porque não estamos. É, os obstáculos às vezes estão me parando. O que que o Espírito Santo tem a ver com isso? Atos 1, versículo 8. Quando Jesus faz a promessa do Espírito Santo, olha o que Jesus fala dele. Vamos ler juntos? Olha o que diz. 3, 2, 1, o que que diz aí? Mas. Então, olha só. Recebereis o poder. Eu conheço essa palavra, eu preciso que você fale ela com poder. Diga poder. Do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Querido, você sabe o que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Ter o Espírito Santo habitando de você é você receber o poder de Deus dentro de você. E quando você passa a receber o poder de Deus dentro de você, você passa a ter condições de vencer obstáculos que o homem sozinho naturalmente não venceria. Nós vivemos num mundo de promiscuidade, de sensualidade, nós vivemos num mundo de pecado. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, uma pessoa sem o Espírito Santo é impossível vencer o pecado. Nós somos tentados, mas quando nós temos aquela comunhão com o Espírito Santo, a tentação começa a mexer com a gente, de repente o Espírito Santo, ele é como um sinal de alerta, ele acende, pá! E ele então, ele te dá uma força que naturalmente você não teria para resistir. O Espírito Santo, ele é o único que consegue reverter uma situação que foi traumatizante dentro de você, e ele faz você enxergar aquela situação por um ângulo tão libertador, que aquilo que um dia foi traumatizante para você, hoje você olha com um olhar de testemunho, de encorajamento e de confiança. O Espírito Santo é essa capacidade. Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, você passa por obstáculos, você rompe obstáculos que uma pessoa no seu natural, uma pessoa sem o poder divino, jamais teria condições de romper. Cara, eu vou dizer um real para você, porque tem gente que cochila no ponto e por amor a essas pessoas é que eu falo desse jeito, tá bom? Olha, você sem o Espírito Santo, desculpa, mas vai ficar igual um mané na vida, vai começar um ciclo e aí a hora que aparecer um obstáculo, você vai voltar para trás igual um mané. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai começar uma corrida, ela vai entrar no estádio, vai começar a correr e o que vai acontecer? Os obstáculos vão aparecer, as pessoas que estiverem ao redor dela vão dizer: ixi, agora não vai dar certo, ixi, agora não vai ter como, ela não vai ter o dinheiro, ela não vai ter a capacidade, ela não tem o estudo, ela não tem o intelecto. Mas mal sabem essas pessoas que ela tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós, ele é o poder de Deus para fazer através de nós o que o homem natural não consegue fazer. Uma pessoa com o Espírito Santo, ela vive santa num mundo de pecado. Uma pessoa com o Espírito Santo, ela prospera no mundo da crise. Uma pessoa com o Espírito Santo, ela entra num ambiente destruído, ela restaura o ambiente, não por ela, mas pelo poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito. Querido, pastor, por que os obstáculos têm me parado? Porque você está lutando com o seu poder, com a sua força, com a sua capacidade. A nossa capacidade é limitada. Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? Sobre esse poder. Atos 16, 19. Vamos ler rapidinho aqui, eu explico o contexto para você. Diz assim, ó: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença do magistrado. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens eram judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, prendeu os pés deles no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. O carcereiro, se ele perdesse qualquer preso, ele tinha que pagar com a própria vida, por isso ele queria se matar. Mas a morte da lei romana era muito cruel, então ele queria se matar mais rápido. 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Querido, deixa eu explicar para você bem rapidinho. Paulo estava numa missão na cidade de Filipos. Filipos foi uma antiga cidade que fica na Europa, mais precisamente no território romano, muito próximo era uma entrada para o comércio asiático ali também. Paulo estava numa missão na cidade de Filipos, e num certo dia em que Paulo estava pregando ali naquela cidade, aparece uma jovem, e essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela dava muito lucro a alguns homens da cidade. As pessoas procuravam essa jovem, e ela adivinhava o futuro das pessoas, adivinhava a vida das pessoas mesmo. E tinha uns homens que ganhavam muito lucro em cima dela. E houve um certo dia em que essa mulher começou a seguir o apóstolo Paulo, e por onde Paulo ia, aquela mulher ia gritando assim, ó: estes homens são santos homens de Deus, este homem anuncia o caminho da verdade. Toma cuidado com a bajulação, porque por trás do bajulador pode existir um demônio. Aquela mulher, ela estava falando uma verdade, mas num contexto demoníaco. O diabo sabia que ali existia um homem com a autoridade de Deus, e obviamente que o diabo quer sempre se transfigurar de anjo de luz. O que ela parecia? Uma crente gritando atrás dele. Foi quando aquilo começou a incomodar o Paulo. Aquilo começou a incomodar ele. Gente, uma vez eu estava na igreja fazendo um culto, e uma irmã que estava mais ou menos da distância que essa mocinha de vermelho está aqui, ela começou a orar em línguas estranhas. Gente, mas aquela oração dela começou a me irritar. Me irritar. Aí, pastor, mas estava orando em línguas, mas começou a me irritar. Eu apontei o dedo e falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Mulher manifestou com o demônio e vou me tomar conta. Aquela mulher foi gritando atrás do Paulo. Esse homem é santo homem de Deus. Chegou um momento que o Paulo falou assim, espírito maligno, eu repreendo você, sai dela. E aquele mal saiu. E aí o que aconteceu ali, queridos? Com as adivinhações, ela dava muito lucro aos empresários da cidade. E quando aqueles homens perderam aquela fonte de renda, eles ficaram furiosos. Incitaram as autoridades de Filipe. Falaram, esses homens aí, ó, eles são judeus, eles vieram trazer perturbação aqui para a nossa cidade. E fizeram um motim, a cidade reuniu Paulo e Silas lá e começaram a chicotear eles, bateram neles, eles não tinham feito nada de mal, pelo contrário, só tinham pregado o amor, libertado e curado pessoas. E aí foram lançados injustamente na prisão, feridos, machucados, com fome, humilhados. Foram colocados dentro da prisão. Perto da meia-noite. Antes de falar dele, gente, fala a verdade para mim. O que você faria nessa situação? Perto da meia-noite. Sabe o que o Paulo e Silas começaram a fazer? Cantar hinos de louvores a Deus. Seja exaltado. Começaram a exaltar Deus. E de repente começou a vir um vento tão forte sobre aquele lugar que as portas da prisão se quebraram. As cadeias, as correntes que os prendiam foram esmigalhadas pelo poder do Espírito Santo. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? O milagre não começou no vendaval. O milagre começou na hora do louvor. Gente, naturalmente falando, uma pessoa natural, no seu natural, jamais, depois de ter apanhado em praça pública, ter sido lançada na prisão injustamente, ferido, imagina as feridas dele ardendo. Imagina a fome, o cansaço que eles não estavam. Imagina você ficar num lugar preso só com os pés, sem mobilidade. Isso é perigoso, começar a dar até fobia. Qualquer pessoa naquele lugar ia ficar ou muito triste, revoltada. Olha aí o que eu estou ganhando por fazer a vontade de Deus. Ia ficar revoltada com a humanidade. Olha aí, está vendo? O ser humano não presta mesmo. Por isso que eu amo os cachorros, eu desisti do ser humano.
Você vê essas tragédias, né?
Eu vim aqui ajudar esse povo e olha o que esse povo fez comigo. Ele tinha tudo para se revoltar, para ficar traumatizado, para ficar revoltado, para desanimar, para falar, chega, parou, eu não aguento mais, é muita pressão. Mas eles começaram a adorar. Impossível isso sem o Espírito Santo. Agora pare e pensa, quantas situações que você enfrenta que são muito menores. Já te faz pensar em desistir, te faz murmurar, te faz reclamar, te faz pensar em voltar para trás, te faz ficar com ódio das pessoas. Uma pessoa, pelo Espírito Santo, ela consegue vencer o medo. Você acha que humanamente o Paulo e o Silas, ele podiam olhar para ele e falar, rapaz, esses caras aí vão matar a gente. O Paulo e o Silas podiam olhar um para o outro e falar assim, cara, olha que injustiça que nós estamos passando. Eles venceram a dor das feridas, eles venceram a revolta da injustiça, eles venceram o medo da morte, eles venceram a tristeza da situação. Porque o Espírito Santo nos capacita a permanecermos inabaláveis, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Você não vai experimentar o sobrenatural enquanto você ficar agindo naturalmente. Gente, louvar a Deus perto da meia-noite naquela situação não foi natural, foi sobrenatural. O Espírito Santo de Deus deu força a eles, o Espírito Santo de Deus fez eles encontrarem alegria numa situação que só tinha tristeza, fez eles encontrarem esperança numa situação onde a condenação era certa. O Espírito Santo fez eles encontrarem fez eles encontrarem forças onde só havia fraqueza e cansaço, e ali eles começaram a exaltar a Deus. E quando eles ofereceram a Deus um louvor sobrenatural, Deus ofereceu um milagre sobrenatural a eles, transformando aquela situação. O carcereiro que tinha prendido eles acabou sendo salvo por eles. E se você continuar a leitura do texto, você vai ver que o carcereiro foi salvo. Paulo foi na casa do carcereiro, pregou para a família do carcereiro, e a família do carcereiro foi batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Eles estavam presos. Aparentemente, a caminhada deles ia terminar ali. Existe um obstáculo na frente deles, mas pelo Espírito eles conseguiram adorar, e o obstáculo se quebrou, e eles prosseguiram na missão. Pelo Espírito Santo, escuta o que eu estou dizendo para você: se você buscar o Espírito Santo, se você buscar comunhão com o Espírito Santo, não vai existir obstáculo algum que vai parar você. Você vai agir de um jeito sobrenatural, pelo Espírito. E o Espírito vai confirmar com sinais na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus.